As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos mais um espaço de notícias aqui na ERT. Quarta-feira, meio da semana. Vamos então aos desenvolvimentos deste alargado das 19 horas. 700 mil euros. É este o valor que o Centro de Integração e Reabilitação de Tomar necessita para avançar na concretização de um sonho, uma autêntica necessidade, que passa pela construção de um novo lar que permita duplicar a atual capacidade de resposta. Depois de uma fase de avanços e recusos, a verdade é que agora já há projeto, pelo que o mais difícil será mesmo obter o desejado financiamento. Ainda assim, confiança não falta a Célia Bonnet, presidente do CIR, com quem a ERT falou por ocasião do recente Congresso da Sopa. A dirigente alerta para as dificuldades já colocadas a alguns agregados que sentem limitações em tomar conta dos familiares mais necessitados. E aí irá entrar então a resposta do CIR.
E neste momento o nosso foco é alargar o lar. Temos tido problemas financeiros, vamos ultrapassá-los. Neste momento queremos passar de 14 utentes do nosso lar para os 30. É muito urgente. Estamos com muitos problemas de famílias que já não têm capacidade para tomar conta dos seus familiares, não é? E é o nosso foco é arranjar agora todos os fundos para alargar o nosso lar.
O processo burocrático está encaminhado? Como é que está isso?
Sim, já temos projeto, estamos na fase das especialidades, mas é relativamente rápido. E depois vamos apelar a toda a sociedade tomarense, desde empresas a particulares. Se cada um der um pequenino apoio, vamos conseguir, de certeza.
Estamos a falar de montantes.
Estamos a falar de 700 mil euros.
Uma coisinha de pelo menos, não é?
Uma coisinha pouca. Somos muitos em tomar, vamos conseguir. Temos que ter o foco, fazer eventos, pedir o apoio de toda a comunidade. As empresas nunca nos falharam, digamos assim, e não vai ser desta vez. Vamos conseguir.
Célia Bonnet, presidente do CIR, o desejado lar é um sonho agora mais concretizável. Ainda assim, é um sonho que custa 700 mil euros.
Rádio R, informação.
A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, através do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, já delineou a Operação Fátima 2022, com duração de 2 dias, no decurso dos quais será assegurada a prestação de assistência e socorro aos milhares de peregrinos que se deslocam ao santuário para as cerimónias religiosas. Registro neste particular-se para a sessão de coordenação da Operação Fátima 2022, operação onde participam cerca de 300 operacionais provenientes dos vários corpos de bombeiros do distrito de Santarém, sem esquecer outras entidades como o Instituto Nacional de Emergência Médica, a Guarda Nacional Republicana ou o Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo. Nota então para a sessão propriamente dita, a altura em que André Silva, diretor do Departamento de Vigilância e Gestão Operacional no Santuário de Fátima, pediu aos operacionais para preservarem o acolhimento e a experiência que Fátima oferece a todos os peregrinos, evitando alarmismo nas emergências.
Neste contexto de alguma retoma, de facto, o santuário já contará com um recinto de oração um bocadinho à semelhança daquilo que tivemos em 2019, portanto, um recinto repleto de peregrinos. Temos notado, de facto, também alguma vinda de peregrinos, já muitas chegadas já de peregrinos a pé, e, portanto, a nossa expectativa é que o recinto esteja já repleto. Ainda assim, não nos parece que haverá pressão de anos anteriores, porque também temos a consciência que neste contexto ainda há algum receio dentro daquilo que é uma pandemia que ainda está a decorrer. Portanto, temos esta consciência que estará um recinto composto, mas não estará um recinto completamente compacto, digamos assim.
David Lobato, comandante distrital de Santarém, encerrou a sessão dando conta das várias fases da operação, destacando também aqueles que serão os seus momentos mais críticos.
Aquilo que são as fases propriamente da operação. A ativação será, como eu disse, na quinta-feira às 8 da manhã, portanto entrará um dispositivo mais reduzido, entrará a primeira equipa de posto de comando, que é coordenada pelo Sr. Comandante Pedro Jano, do Corpo Bombeiros de Mação, e depois às 18 horas rodará para a segunda equipa de posto de comando, e às 8 horas do dia 13, a terceira equipa de posto de comando ficará até ao final da operação, será às 18 horas, se tudo correr dentro daquilo que é a normalidade. Períodos críticos, também não vos vou dar novidade nenhuma, tem muito a ver com aquilo que é a precisão das velas. Portanto, no dia 12, às 20 horas, é um período crítico, que será até basicamente à 1 da manhã. Depois, às 9, às 09, e do dia 13 até às 14, mais coisa menos coisa, e depois das 15h30 às 17, teremos o terceiro período crítico.
Operação Fátima 2022, já no terreno, cerca de 300 elementos vão garantir toda a segurança aos peregrinos. Um homem de 42 anos foi condenado a 2 anos e meio de prisão, pena suspensa, acusado de pornografia de menores e ainda importunação sexual. Tal como a ERTS avançou em abril último, está em causa o indivíduo, funcionário numa fábrica, acusado de enviar conteúdos sexuais com pornografia infantil à então namorada, com recurso a algumas redes sociais. O alerta foi dado pela entidade National Center for Missing and Exploited Children dos Estados Unidos da América, organização que combate precisamente os crimes de âmbito sexual que envolvem menores. Importa esclarecer que o homem foi absolvido da prática de importunação sexual, neste caso, alegadamente, contra a sua então companheira. Crimes esses que não foram dados como provados.
Rádio Web, o primeiro a informar.
O Instituto Politécnico de Tomar já dispõe de um espaço de criatividade e inovação, estrutura que foi então inaugurada nesta terça-feira. Mas vamos aos pormenores com o jornalista Vítor Melenas.
Foi inaugurado na tarde de terça-feira no Instituto Politécnico de Tomar o espaço de criatividade e inovação. Na ocasião, Nuno Madeira, o vice-presidente do IPT, deu conta das razões que levaram à criação deste novo espaço e que responde, como referiu, a um conjunto de ideias expressas pelos alunos sobre as suas necessidades.
Sabem que quando se fala de criatividade, por vezes as pessoas pensam assim: criatividade, eu tenho que falar, eu tenho que dizer qualquer coisa. E eu peço de estar, é sossegadinho no meu canto. Muito interessante, porque a sala criativa também pode e deve servir para isso. Uma dos colegas que eu gosto muito, está até no meu LinkedIn, é Go See and Interact. Ir, ver e interagir. Interagir, se me apetecer. A tua ideia é exatamente essa. No sábado passado, não este, no anterior, nós tivemos aí umas jornadas muito interessantes, de jornadas de educação, onde tivemos aqui investigadores na área da psicologia, um grupo de investigadores da Universidade de Lisboa, da Faculdade de Psicologia, liderados pela professora Antudília Teixeira, em que fizeram um inquérito, universo muito alargado de alunos universitários, do ensino superior e do Politécnico também, e alguns alunos, a ideia tanto desse inquérito era o que é que os alunos precisavam de coisas diferentes e não só no ensino superior e nas universidades e nos politécnicos.
Seguiu-se a intervenção do professor Luís Santos, responsável pelo Gabinete de Apoio a Atividades de Investigação e Desenvolvimento, que abordou o projeto InovC+, projeto onde se insere o espaço de criatividade e inovação, espaço que pretende trazer, como referiu, às empresas, aquele que é o conhecimento das instituições do ensino superior.
Mais do que um campus criativo, nós queremos uma região criativa. E o projeto é o projeto InovC+, que é um projeto que não nasceu hoje. É um projeto que nasceu em 2012, que tivemos o InovC, em conjunto com outras instituições, empresas e algumas associações da região centro, e que hoje cresceu para o InovC, enfim, e que hoje é o InovC+. É um passo gigantesco perante aquilo que se tem feito até agora em termos de cocriação, em termos de inovação para a região centro. Hoje nós podemos dizer que temos 3 universidades: temos a Universidade da Beira Interior, temos a Universidade de Aveiro, temos a Universidade de Coimbra, a participar com todos os politécnicos da região centro, portanto é enquadrado na RIS 3 de inovação da região centro, e é um projeto financiado pelo FEDER e pelo P25. No âmbito daquilo que é o financiamento europeu.
Instituto Politécnico de Tomar já tem assim o seu espaço de criatividade e inovação. O futuro dos trabalhadores da Central Termoelétrica do Pego, o Conselho de Abrantes, foi sempre o foco de todas as preocupações no conturbado dossiê relativo à citada estrutura. Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, assim o garantiu em recente entrevista à ERT, onde fez um ponto de situação em torno da empresa que, recorde-se, viu a Endesa ganhar o concurso de transição justa com um projeto que combina a hidrização de fontes renováveis e o seu armazenamento naquela que será a maior bateria da Europa, com iniciativas de desenvolvimento social e económico, refere a própria em esclarecimento. A Endesa apresentou um plano no qual envolveu todos os agentes locais. Partindo do estudo e da análise das suas necessidades, elaborou um plano específico para o crescimento económico e social da região, que inclui a criação de 75 postos de trabalho, 12 mil horas de formação e o apoio às PME para que integrem os seus projetos na região, criando novas oportunidades de crescimento e riqueza para Abrantes. Reforça o mesmo texto. Por tudo isto, é notória a confiança de Manuel Valamatos.
Até o Governo ter decidido abrir um concurso público, no fundo, a reconversão da Central Termoelétrica, o projeto de reconversão da Central Termoelétrica, agregava todos estes trabalhadores. Ou seja, no projeto de reconversão da Central Termoelétrica por parte da Tejo Energia, estava lá bem vincado que iam, digamos, segurar todos os postos de trabalho. Quando o Governo decide abrir um concurso público, aí o timing, o momento, provocou a perda de, grosso modo, 100 postos de trabalho. Felizmente o Governo conseguiu a tempo resolver, através também de vários ministérios e através do Instituto de Emprego, e criou esta estratégia de as pessoas que ficavam desempregadas continuavam a ter os seus vencimentos e digamos, a Segurança Social, alguns ministérios a garantir este da coesão territorial, etc. Vários, o Ministério do Ambiente envolvido neste processo, onde nós também estivemos, quer a Câmara de Abrantes, quer a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, a tentar procurar, no fundo, segurar as melhores condições para os trabalhadores que ficaram desempregados. E o que é verdade é que se conseguiu este projeto de que as pessoas entraram em formação e ficaram com os seus ordenados garantidos até ao final deste ano de 2022. E neste momento o que é verdade é que a Endesa ganha este concurso. Importa referir que ganha um concurso apenas para 240 megawatts. Ainda temos lá muitos megawatts disponíveis que acreditamos que se possam ser entregues, não sei, a alguém ou ao resultado deste processo concursal, ou que avance rapidamente um novo processo de concurso, porque ainda temos muitos megawatts e queremos defender, de facto, essa potência toda que estava instalada a favor da nossa região, de Abrantes e da região, sobretudo aqui da região do Médio Tejo.
Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, o futuro será melhor para a Central Termoelétrica do PEC.
Rádio Web, a primeira a informar.
Hugo Costa, deputado eleito pelo Partido Socialista pelo Distrito de Santarém, no âmbito do debate do Orçamento de Estado, questionou o Ministro das Infraestruturas e Habitação sobre as acessibilidades ao Ecoparque do Relvão, Conselho da Chamusca, um tema que considera central para o Distrito de Santarém e região. O deputado recordou que o Estado português, há alguns anos, decidiu resolver um problema ambiental do país e colocar os resíduos perigosos no Conselho da Chamusca, com contrapartidas para essa população.
O Estado português, há uns anos atrás, decidiu resolver um problema ambiental do nosso país no Conselho da Chamusca. Decidiu colocar os resíduos perigosos do país inteiro em determinado concelho. Decidiu que deviam existir um conjunto de contrapartidas para essa população, entre elas as acessibilidades. Estamos a falar de uma história com muitos anos. O que é que aconteceu? A população da Chamusca cumpriu a sua parte, aceitou receber os resíduos perigosos do país, mas as acessibilidades não foram resolvidas. Hoje temos veículos, eventualmente com resíduos perigosos, a atravessar um conjunto de localidades, como a Chamusca, Alpiarça e Almirim. Temos uma ponte entre a Chamusca e a Golgã com um constrangimento rodoviário, com tempos de espera muitas vezes superiores a 30 minutos ou uma hora, e é necessário e urgente encontrar uma solução. O Sr. Ministro conhece bem o problema, tem reunido com os autarcas da região sobre este assunto? Não foi o Sr. Ministro que fez uma promessa que não cumpriu? Não foi o Sr. Ministro que também, ao longo de décadas, esqueceu deste assunto? Mas é urgente encontrar uma solução. Porque aquela população que aceitou receber dois cidadãos, que aceitou receber todos os resíduos perigosos do nosso país, precisa de uma resposta. Caso contrário, o Estado português falhou, a coesão territorial falhou e falhámos todos, porque afinal comprometemos com uma solução e não o conseguimos encontrar mesmo.
Hugo Costa, deputado tomarense, eleito pelo Círculo de Santarém na Assembleia da República, aqui a focar-se no problema existente no Ecoparque do Relva.
Rádio R, informação.
A Biblioteca Municipal de Tomar, António Cartaz da Fonseca, foi o palco para o lançamento do projeto Essência, Ser Humanidade, Semana Cultural da Criança e do Ambiente, que será realizado no seguimento do Prémio Autárquico Aristides de Sousa Mendes e outros salvadores portugueses. Em Tomar, a primeira edição será dedicada a Ângela Tamagnini. Este será um projeto para desenvolver com toda a comunidade. Estão envolvidas cerca de 4 mil crianças e jovens, em colaboração entre a Junta de Freguesia Urbana de Tomar, o município e o agrupamento de escolas templários. Estão inseridas neste projeto as comemorações do Dia da Criança, do Dia Mundial do Ambiente e a 5ª Semana Cultural do Agrupamento de Escolas Templários. Realiza-se nos próximos dias 31 de maio, 1, 3, 4, 5, 6 e 7 de junho, na Junta de Freguesia Urbana de Tomar, na Biblioteca Municipal, no Cineteatro Paraíso, no Jardim do Monchão e Convento de Cristo. Registro para espetáculos de dança, teatro, música, workshops de aperfeiçoamento artístico e exposições. A ERTE marcou presença no lançamento deste projeto, à altura em que Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, se congratulou com o trabalho em conjunto em prol da comunidade.
Trabalhar sozinho não se vai muito longe. Pode ser mais rápido, mas não se vai longe como trabalhar em conjunto. E é isso que hoje estamos aqui a fazer, a mostrar que quando unimos esforços, que quando trabalhamos em conjunto, todo o território ganha. Ganha a educação, ganha a cultura e ganha a nossa comunidade tomarense, seja ela escolar ou seja ela civil, seja a nossa comunidade em geral. E por isso, quando o Sr. Augusto Barros, o Presidente da Junta de Freguesia Santa Maria São João Batista, nos convidou para nos juntarmos a este projeto cultural e educativo, tivemos desde o início, na primeira hora, a receptividade e demonstrar total disponibilidade para abraçarmos em conjunto esta iniciativa.
Paulo Macedo, diretor do Agrupamento Templários, elogiou a missão desempenhada por alunos e professores, neste particular, sem toda a envolvência, a mais uma semana cultural daquele estabelecimento de ensino.
Chegámos a este momento em que, finalmente, com muito trabalho, eu aqui queria dar destaque ao trabalho feito a minha colega coordenadora, com todos os docentes e alunos, porque as semanas culturais, e vamos fazer já a 5ª, são essencialmente trabalho dos alunos e dos professores. Os alunos, como voluntários, é que cada vez mais estão à frente das semanas culturais. E é para aí que nós queremos. A semana cultural não é para os professores, nem para a comunidade, é mais trabalho dos alunos para a comunidade. E pronto, é com muita graça que vejo os alunos aqui presentes, da parte das artes, e gostaria que as semanas culturais fossem sempre isto. Ou seja, que os alunos do seu trabalho, ao longo do ano, mostrassem à comunidade aquilo que é feito por eles.
Augusto Barros, presidente da Junta Urbana, fez questão de recordar que áreas como a cultura e o ambiente fazem parte do ADN da freguesia, sendo que este projeto é apenas mais um exemplo disso mesmo.
A Junta de Freguesia abraçou este projeto. Sozinha não quis avançar, pediu apoios ao agrupamento, que é o nosso parceiro, pediu apoios à Câmara, nossa parceira. Os professores e alunos, todos eles fazem parte desta parceria, juntamente com técnicos da Câmara, que sempre alinharam nisto. Só assim se consegue ter um patamar de eleição.
Essência, Ser Humanidade, aqui um projeto conjunto da Junta Urbana de Tomar, da Câmara e ainda do Agrupamento de Escolas Templários. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Alexandre Horta.
É um assunto quase tabu e de difícil abordagem. Falar de morte, luto e cemitérios. A morte do ente querido é uma das experiências mais dolorosas com as quais o ser humano se pode deparar ao longo da vida. Se por um lado traduz um sofrimento pela perda de uma pessoa amada, por onde traduz o próprio confronto com a finitude humana. Para além de todo este processo, a última morada tem uma importância substancial para as famílias e os cemitérios são locais muito sensíveis e têm que ser cuidados com a máxima dignidade. É neste ponto que me quero focar e expressar a minha opinião, nomeadamente no que se refere a Tomar. Na cidade de Tomar existem dois cemitérios, o chamado Cemitério Velho, junto ao Quartel dos Bombeiros, e o Cemitério de Marmães. Estas duas estruturas são as únicas do género no concelho, que são geridas pelo município, fazendo com que a União das Freguesias de Tomar, São João Batista e Santa Maria de Zonebais, seja a única das 11 freguesias que não tem cemitérios ao seu encargo. É público e notório o estado em que se encontram estes cemitérios. Falta de ordenamento, falta de limpeza, arranjos recentes às campas, lápides abandonadas, terras acumuladas, etc. É este o panorama que se pode encontrar. A falta de dignidade com que estes espaços estão a ser tratados, para além do desrespeito existente para com os familiares, deve envergonhar-nos a todos que, de alguma forma, têm responsabilidade sobre o assunto. Não nos podemos demitir de denunciar tal situação. O município, como entidade responsável pelo espaço, pode e deve criar as condições para que as situações como aquelas que mencionei deixem de existir ou, em alternativa, delegar definitivamente as competências relacionadas com os cemitérios da Junta de Freguesia, afetando para isso os meios humanos, materiais e financeiros necessários. Por sua vez, a Junta de Freguesia não se deve demitir das suas responsabilidades. No passado, não foram reunidas as condições para a transferência das ditas competências, mas essa falta de acordo não deverá servir para, como se diz na gíria, sacudir a água do capote, deixando os cidadãos sem resposta ou empurrando a culpa para o município. Está na hora da Junta de Freguesia chamar a si a responsabilidade dos cemitérios da cidade. Sendo a entidade autárquica de maior proximidade ao cidadão, faz todo o sentido que esta gestão seja transferida. Essa proximidade deverá também servir para que as reivindicações das pessoas sejam mais facilmente ouvidas e que o serviço prestado melhore consideravelmente, de modo a tornar dignos espaços tão sensíveis e de tão grande significado para quem lá tem os seus entes queridos.
Alexandre Horta com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim concluímos este espaço de notícias. Fique desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.